Bem-vindos a mais um episódio do Bifica Independente on Tour. Estamos no meio da selva.
Sim,
Rio de Janeiro. Quase. Rio de Janeiro, temos patos, temos tudo. E os temas de hoje é o Benfica e as seleções, ou seja, porque é que a relação dos benfiquistas com a seleção nacional. E também vamos falar sobre a saída do Darwin, e os valores e toda a polémica, a caça polémica, tudo o que envolve o Benfica. João Tibério, queres começar? Tu és um fã da seleção?
Não sou um excepcional fã da seleção. Eu acho que diria que a última vez que me lembro de ter vibrado à séria foi no Euro 2000. No Euro 2000 marcou-me muito. Gostava muito do futebol que também jogávamos. Humberto Coelho conseguiu criar uma boa equipa e foi motivo e tudo mais. Depois começou a desligar e acho que há vários motivos que me levaram a desligar da seleção. O amor ao Benfica foi crescendo e depois não me identifico completamente com algumas coisas. E não falo só daquela questão de às vezes falar de ser a seleção do Mendes ou de haver mais jogadores X ou Y. Até o facto de hoje em dia temos se calhar os melhores jogadores que já tivemos à disposição para uma seleção portuguesa. E o futebol ser tão enfadonho, ou seja, quem gosta de jogar futebol e de ver futebol, é muito complicado ver a seleção portuguesa. É muito mais difícil.
Mas se a seleção jogasse bem, tu identificavas-te?
Não, via mais, certamente. A questão é, eu atualmente não vejo. Pode estar a decorrer um jogo, quanto muito vou, só faço com a arma dessas, sei o resultado, mas posso, não. Faço perfeitamente a minha vida sem isso. Não altero planos, como se faz com o Benfica, de dizer, olha, afinal, lá se consegues marcar o jantar ou o convívio para outra vez, porque vou ao estádio, ou vou à típica ver o jogo. Esse tipo de coisas com a seleção não acontece. Mesmo em fases finais, mexe muito pouco. E eu acho que é este misto de duas coisas, que é, além de não ser um excepcional patriota, jogar mal não é atraente, não é. Sou mais facilmente capaz de estar a ver uma Holanda...
Já chega ao Benfica, não é?
Mas o Benfica sofremos por amor, não é? E...
Se puderes escolher sofrer menos, escolhes sofrer menos.
Em relação à seleção.
Do Benfica, temos que aguentar. Na
temos que aguentar,
é uma escolha.
Sim, é isso, exatamente. Mas pronto, acho que é a última vez que foi 2000. Acho que foi a última vez que vibrei e vibrei bastante com o Euro 2000.
Tu e vocês, acham que... É a impressão minha, se calhar era só a impressão minha, porque às vezes nós estamos aqui enfiados numa bolha dos nossos amigos e dos nossos grupos de... WhatsApp e de Twitter e por aí fora, e se calhar criamos aqui ideias que não correspondem bem à realidade, não é? E a ideia que eu tenho é que existe assim um afastamento não só dos benfiquistas, como também se calhar dos adeptos daqueles mais hardcore não no sentido de hooligans, mas daqueles que acompanham a 100% os clubes, que não têm uma grande relação com a seleção, ao contrário daquilo que se vê noutros países, como Inglaterra.
O Madureira costuma acompanhar a seleção.
Sim, esse é. Enquanto continuarem a pagar, o gajo. Ele é mega fã. Vocês são... Qual é a vossa relação com a seleção? Concordam que há assim um afastamento? Ou
é a nossa bolha?
Se calhar é só a minha impressão.
É assim, a minha relação também é um bocado como o Tibério diz. Embora eu diria que foi até o Euro 2004. Eu vibrei imenso com o Euro 2004. Mas eu acho que tem um bocado a ver com o facto do Vietnã. Ou seja, o Benfica estava tão mal que eu tentei buscar alegrias a outros lados. Mas quando era miúdo não tenho dúvidas que sofri imenso com a seleção, vibrei imenso com o Euro 2000, vibrei imenso com o Euro 2004, ali a partir do Mundial de 2006 começou a decrescer. E eu acho que começou a decrescer porque eu acho que o apoiar a seleção é uma decisão racional, é uma decisão óbvia do facto de ser o teu país, e é suposto identificar-te com aquilo, com a tua comunidade, com o teu grupo, com o teu país, e o Benfica é irracional. Eu não tenho absolutamente explicação nenhuma para o que é que eu sinto pelo Benfica, enquanto que eu consigo racionalizar o apoio à seleção. E depois, como tu dizias, eu acho que com o passar do tempo eu comecei a compartimentar o que é que eu estou disposto a sofrer. E eu estou disposto a sofrer horrores pelo Benfica, mas até mesmo pelo Benfica já compartimento um bocado só para o futebol. Nós ainda agora fomos ver um jogo de modalidades e eu posso vibrar com as modalidades, mas eu não sofro com as modalidades, eu não consigo sofrer com as modalidades. Eu sei que isto não é muito bonito de dizer, mas é mais puro das verdades.
Este final do jogo, por exemplo, não achaste emocionante?
Não.
Ou do handball?
Não, é emocionante e fico bem satisfeito quando o Benfica ganha e fico momentaneamente triste quando o Benfica perde. Mas o sofrer eu guardo para o futebol do Benfica e o meu coração já não aguenta mais sofrimento, percebes? Agora, em relação à seleção, eu acho que a seleção para já foi se tornando o espaço do adepto comum, o espaço do adepto das famílias, o espaço do adepto que quer ir ver o Cristiano Ronaldo, que quer levar o filho e a mulher...
Isso não é necessariamente mau, não é?
Sim, mas acho que cada vez mais diferente. É um público diferente que vai às
Mas é interessante, porque isso não é uma das razões que dizemos que tem faltado, também por preços, por muitos motivos, faltam... Famílias no Benfica, por exemplo, será que houve essa migração?
Eu pelo contrário, eu acho que o que tem acontecido é... Lá está, é o futebol... É verdade, o futebol dos clubes está-se a tornar cada vez mais e mais fanático, mas os fanáticos são cada vez menos, não é? Eu acho que esse público que gosta de futebol como enquanto espetáculo migrou para a seleção. Eu acho que nós, os fanáticos, criamos um bocado essa noção de que o futebol de seleções cada vez mais é para esses... E nós, fanáticos, ficamos com os nossos clubes.
Uhum.
Pronto, epá, e depois, de facto, eu não vou esconder. É evidente que situações como recentemente a do Otávio e se calhar os do adeptos do Futebol Clube Porto quando tiveram o Scolari com o Vítor Bahia. Obviamente que isto tudo vai afastando, embora eu acho que o clubismo na seleção está muito menor do que era antigamente, não é? Nós pensamos nos anos 90,
nos anos 80, quando não se dava.
Iam ao Estádio da Luz e os jogadores do Porto eram subiados.
E o João Pinto, exatamente. O Dragão era tratado como se fosse um jogo de domicílio.
Embora se calhar não é por acaso que a seleção agora não vai ao Estádio da Luz, tendo lá o Otávio. Não sei qual seria a reação que o Otávio neste momento teria no Estádio da Luz. Mas isso é culpa do Otávio por ser...
Sabes o que é que é? Eu... Por muito estúpido que isto pareça, eu acho que isto é... Aqueles gajos que são super supersticiosos. E o Estádio da Luz durante muitos anos, o Estádio da Benfica durante muitos anos, o antigo e este, foi visto como um bocadinho como o talismã, a seleção não perdia lá.
Uhum.
E agora perderam com a Sérvia e não voltaram por lá os pés e não sei se lá voltaram tão cedo.
Ah, mas isso é... Pronto, o Pinta Costa...
Não houve jogos na Luz, a seleção não jogou na Luz durante vários anos, há um período muito...
O primeiro jogo, aliás, lembras-te?
Não, a questão é uma coisa engraçada...
O primeiro jogo foi na década de 70, não foi?
Falamos sobre
esta história, esta separação é bem mais antiga do que parece.
Mas tu vibras? Tu não vibras?
Não, eu não vibro. Eu acho que a questão da seleção é uma questão muito pessoal. E eu não sou. Primeiro, não sou. Acho que é deixar aqui bem vincado que eu não sou contra a seleção, bem pelo contrário. Eu acho que gosto de ganhar. Não sou daqueles que. Ai, espero que um brutal lá este ou aquele. Não, nada disso. Espero que eu quero sempre ganhar.
E vibraste bem com o Euro, por exemplo, o ganho?
Sim, vibrei, estávamos todos, mas sim, acho que é uma coisa... Acho que...
O Éder Marque é um gajo que esteja o gol.
Sem dúvida, e pá, eu nas fases finais, ao contrário do Tibério, por exemplo, eu sigo e gosto, mas sem serem fases finais não ligo nenhuma. E não ligo nenhuma porque eu acho que cresci, e quando cheguei àquela fase adulta dos 20 anos, não era 2000, como disse o Tibério, desliguei-me um bocado porque apercebi-me de uma série de situações com as quais eu não me identificava. Eu nunca achei que nenhum clube ou nenhuma equipa de futebol, mais assim, seja... Represento um país, muito menos no futebol, por questões óbvias, para mim, obviamente. E o meu desligamento, este meu afastamento da seleção, lá, por assim dizer, tem muito a ver com isso, o facto de ter crescido e ter-me percebido que a seleção tornou-se um veículo para naturalizações, para futuras transferências, para, é mais um business do que outra coisa. Mesmo a questão dos bilhetes, o ir para a
Inglaterra,
não,
a história do ir para a Inglaterra, precisas ter não sei quantos jogos para a seleção principal, por exemplo.
A venda dos bilhetes é através de um patrocinador, que é o Continente, e por aí fora.
Mas houve uma série de situações. O Benfica também é um business.
Pois é, mas o Benfica é a minha paixão, é o meu amor.
O Benfica não vende bilhetes no Continente.
E o Benfica, nós aqui.
Mas o Benfica vende bilhetes com uma.
Mas
uma marca.
Não há clube como o Benfica a tratar-nos como clientes, não é?
Sim, por aí... E é para isso que nós estamos cá também, é para isso que nós falamos também das coisas que nós não gostamos e por aí fora. Mas eu não consigo afastar-me do Benfica.
É isso?
Por todos
é
os
isso?
E mais alguns. A seleção, lá está. Eu não sou contra, nem. E torço, espero que ganhem e gosto que ganhem, mas a mim diz-me pouco, exatamente para as seleções, porque me apercebi com o passar dos anos. Quando fui crescendo e ganhando alguma maturidade, que de facto a seleção é muito mais do que uma equipa que é suposto representar um povo, que é suposto representar um país. Isto quando uma seleção de um país. Aliás, ao contrário. Representar a seleção nunca foi ganhar ou perder. Nós gostamos
de ganhar.
Mas nunca foi ganhar ou perder, é do oposto, quer dizer, representar o país. De alguma forma, com toda a dignidade, com... Bem, nós vemos a seleção nos últimos, sei lá, 20 anos, é do oposto disso. É ter jogadores para vencer, e mesmo assim às vezes não vences.
Quase que existem contratações, não é?
É, é um bocado isso. E para isso temos que ir aos nossos clubes, temos os clubes e temos as nossas paixões. E vem um bocado aí este afastamento da seleção. Portanto, eu não vejo a seleção agora estes jogos que eu vi, eu sei que eu vou agora a seleção aí para a Liga das Nações, eu não vi nenhum jogo. E não vi nenhum jogo, não foi porque naquele, não foi de birra, foi porque não me interessa mesmo. E não vi na seleção portuguesa, não vi nenhuma seleção. Não me interessa, não tenho qualquer tipo de interesse. Agora, dizer, no Mundial vais ver os jogos? Vou, se puder vou ver, sim, e vou querer que ganhem, mas não é mais do que isso, quer dizer, não vou sofrer. E acho que o último jogo que sofri, antes de dizer o que vais dizer, foi exatamente na final
do Euro 2016.
Do Euro 2016, estávamos já todos lá com o Diogo, no café do pai do Diogo, pá, e vibrámos imenso, e foi super emocionante. Não, porque era a final e porque queria ganhar-se, mas mesmo mais do que isso, quer dizer, se por isso também não ia ficar a chorar a noite toda em pouco menos.
E as pessoas que fazem parte da seleção, X pessoas, é uma das coisas que afeta a tua relação com a seleção? Obrigado.
A minha é.
Sim.
A minha é, e não é só dos jogadores.
Tenho que dizer que sim, mas a verdade é que há aqui um bocadinho que eu estou a tentar pensar. Primeiro, é triste e é lamentável que no Benfica Independente as opiniões estejam sempre alinhadas, mesmo sem querer.
É completamente lamentável.
Mesmo sem querer.
Isso é que explica, se calhar, porque é que nos damos, não é?
Parece que isto tudo foi combinado e não foi.
Porque não foi mesmo.
Primeiro, lá está, porque isto é um tema que nós não falamos muito entre nós, porque não nos interessa muito.
Sim. Porque não combinamos, por exemplo, para ver um jogo da seleção, lá está.
Exatamente.
Nós combinamos é na cena da palhaçada de...
Combinámos lá para uma churrascada, porque não vi mais jogos nenhum.
Se calhar vou para outro lado. Eu não me lembro, ou melhor, eu lembro-me de um jogo, que um Portugal-Rússia do Euro foi cá, foi em 2004, fui ver no...
Foi na Luz?
Foi na Luz, exatamente, e fui porque era um jogo na Luz, e depois disso eu não me lembro, antes disso e depois disso não me lembro de ter... Mentira, antes disso vi alguns no estádio antigo, vi um Portugal-Alemanha 0-0 com o João Pinto marcando um gol do outro mundo, na altura em que ainda eu gostava da seleção, com poucos jogadores do Benfica, portanto a questão não era ter mais ou ter menos jogadores do Benfica, e vamos ter dois atletas do Benfica que acabaram de ganhar um jogo, a caminho, já estou a ir embora, viram-nos e foram-se embora, é Leninha.
Vai lá, tira, vai lá, chão.
E portanto, não é, na altura não era uma questão de há jogadores de um clube lá ou não. Portanto, o meu apoio a uma seleção não estaria dependente de haver lá jogadores meus ou não.
Não é essa a questão.
Eu lembro-me do Euro 96 em Inglaterra, de ser miúdo e vibrar como o cara
sobre aquela equipe. Imenso.
Adorei. Era quase tanto como o Benfica.
Tínhamos lá quem? Tínhamos o Dimas, tínhamos o Hélder, o João Pinto.
Tínhamos o Hélder, o Palmeira, acho eu, não vi muitos mais.
Era o Dimas,
o Hélder.
Mas titulares era só o João Pinto.
O Neno, mas já está o Dimas.
Lá está, volta a focar no essencial. Não era uma questão de quais são os meus jogadores que lá estão. Eu vibrava com o golo do Sá Pinto, e ele até marcou no Euro, ou do Domingos, como vibrava com o jogador do Benfica. Ou com o Rui Costa era a nossa grande referência, que já não estava no Benfica,
exatamente.
Mas pronto. Eu vou ser honesto, para mim começou tudo e eu acho que é importante que eu diga isto, mas que não seja mal entendido, começou tudo a cair quando começaram a entrar naturalizados na seleção. E eu acho que aqui é preciso distinguir um bocadinho as coisas, que eu já estou a imaginar, ai, este gajo, as coisas e tal, são portugueses como nós, e são, sem dúvida, a questão não é essa, é, Pepe, para mim, faz todo o sentido que jogue na seleção. Desde miúdo que veio para Portugal, sempre disse, eu quero jogar na seleção nacional. Nunca fez fretes, nunca foi uma questão, nunca foi uma questão
coisa, de, é um exemplo na seleção.
Nunca foi uma questão de, e nós gostamos imenso do Pepe, não é? Nós somos grandes fãs do Pepe. Mas nunca foi uma questão de contratos e dá-me jeito para, tipo, já não vou à seleção do Brasil, olha, que se lixo, agora vou estes, estão aqui a mal lado, é quase o Euro, quase o Mundial, também quero ir, deixa-me lá.
Dá-me
nunca
jeito.
Foi esse. O Pepe desde os 18, 19 anos já dizia que queria jogar na seleção nacional. Portanto, eu, o Pepe, não coloco nesse patamar. O Deco, enorme jogador, fabuloso jogador, acho que aí perderam-me definitivamente. Porque era um bocadinho aquilo que o António estava a dizer. Para mim, a seleção não era uma questão de ganhar títulos ou não ganhar títulos, era uma questão de nos representar ou não nos representar. E a partir do momento em que a seleção começa a ser tratada como um clube e não como uma seleção, não é? Eu o clube já tenho.
Exatamente.
Eu o clube já, o Benfica, eu não tenho cá espaço para mais ninguém. Eu tenho simpatia por... pela Roma, por mais alguns clubes, não são assim tantos, mas paixão e pertence, só tenho um, é o Benfica. Portanto, se a seleção é um clube e gerem-no como um clube, para mim já está ocupado. Não contou comigo para nada.
Mesmo sendo, potencialmente, tens 10 jogadores com quem tu te identificas dos 11. muitas vezes só lá está em campo.
Mas não acontece, lá está. Não, mas repara a atualidade. Está lá o Bernardo Silva, está lá o Cancelo, está lá o Ruben Dias, o João Félix tem estado lesionado, mas também vai.
Mas mesmo assim não te identifico.
Esta lógica de não há jogadores do Benfica, não é bem assim, há lá muitos jogadores formados do Benfica, portanto há esta ligação, mas eu não sinto nada. Eu não torço, como o António estava a dizer, eu não torço contra a seleção, acho que isso é absurdo.
Nada.
Acho que isso até é absurdo.
Não sou nada contra.
Mas não me diz nada. E isto não é uma coisa racional, não é uma coisa que eu escolho fazer. Olha, vou ver e não vou querer saber. Não, eu não sinto nada. No final do Euro 2016, epá, eu fiquei contente, mas não se compara sequer ao Benfica a ganhar uma Conference League, por exemplo. Isto também, é ridículo, mas é um sentimento que eu não consigo controlar.
O que eu senti, por exemplo, no caso dessa vitória, única, se juntarmos depois também a Liga das Nações, foi ver para certas pessoas estarem tão contentes, amigos, foi fixe. Um pouco o que a Mariana sente quando o Benfica ganha e que vê que eu e a minha malta está muito contente, é, pá, ficares contente, por, ai, ele está feliz, muito fixe. E eu, no Euro, foi exatamente isso, pá. Vi muita gente muito feliz. Foi bom por aí.
E esse sentido que estavas a viver, eu acho que também foi o sentido que estava a ver um momento histórico.
Foi.
Não voltas a ter na tua vida isso, ver o teu país a ganhar
uma competição. Mas é tão histórico, honestamente, como organizar um Euro. Também foi igualmente.
Eu acho que a organização do Euro, eu não, já não vibrei com a minha 96, mas acho que foi fixe. Acho que foi muito fixe para o país. O país uniu-se, acho que foi uma coisa muito engraçada.
E foi muito fixe, copos à bola.
E a seleção jogava brava.
Sim, exato.
Sim, jogava brava. Só que para mim já não era a mesma coisa. Mas ao longo do tempo, apareceu o Lietzen, depois apareceu Diego, como é que se chamava aquele jogo? Diego Souza. Não é nada. Eles são todos portugueses como eu, independentemente de terem nascido brasileiro. A questão é essa. A questão é jogadores para o contrato, jogadores para ganhar. E com isso perdem-me.
Mas é o que eu estou a dizer, mas a questão, lá está, é a diferença entre ser uma coisa irracional ou não. Porque o Benfica também é só negociatas.
Mas é uma coisa.
E é outra coisa.
Na garganta agora.
E respondendo à pergunta do Tibério, que é importante. Que é importante para mim, que é as pessoas da seleção fazem diferença sobre a questão de gostar mais ou gostar menos, sem dúvida, porque e não é só os jogadores. Quem está à volta da seleção, na federação. E toda a liga,
na bancada.
Sim, são pessoas que não. Na bancada, é muito bem. São pessoas que não me representam de todo. De todo. E que não fazem bem ao futebol português. Pá, e portanto não venham dizer que aquelas pessoas são. Esquece.
Pá, essa é outra. Bacana, passo já a palavra. Sim. E que eu gostava também de saber a vossa opinião. Se, independentemente do facto de haver mais ou menos jogadores do Benfica, se haver jogadores que fazem as figuras que fazem. Que insultam o Benfica quando estão nos clubes deles e depois vão para a seleção como se não fosse nada e ninguém, nem o selecionador, nem o presidente da federação abre a boca, portanto tudo aquilo é normal.
O selecionador disse uma coisa qualquer assim muito vazia, não foi?
Que não interessa para nada, qualquer coisa do género não interessa para nada. Depois, na bancada, está o senhor Fernando Madureira também mestre. Com bilhetes. O mestre Fernando Madureira também com bilhetes pagos e com viagens pagas para ir a todo lado a apoiar a federação. Apesar portanto, é um profissional.
Apesar de estar ausente, proibido de entrar em estes
espaços. Não sei, bom, isso. Portanto, insultos ao Benfica, jogadores que vão à seleção claramente não porque sentem o país ou porque sentem, ou querem apoiar a equipa, mas porque lhes dá jeito para transferências futuras. A equipa não joga, a equipa joga miseravelmente.
Sim, mas isso é outra história. Jogaram ou não jogaram?
Não, mas também
não.
Não atrai.
Não, por acaso acho que.
Tudo isto para mim são fatores.
Se jogássemos muito com aquele ponto de jogadores que
temos. Só para acabar, tudo isto são fatores que para mim acrescentam ainda, fazem afastar mais ainda. Mas eu gostava de saber, a vossa opinião, se por exemplo, todos estes insultos que nós tínhamos vindo, do Otávio, estamos a falar do Otávio, do Diogo Costa e mais alguns do Sporting também já aconteceu, apesar de não ir à seleção, se isto também vos. Acham que a federação devia ter outra posição, nomeadamente os jogadores que são convocados, que devia pôr um travão nisto, olha meus amigos, isto não é, os jogadores que aqui vêm têm que ter noção, ou acham que isso não é?
Claro que sim.
Pessoalmente, a mim não me faria gostar mais ou menos da seleção, mas acho que era um exemplo, claro, do que é suposto representar um país. Quer dizer, tem que dar um exemplo. Quer dizer, eles estão-se comandando a borrifar, porque, lá está, porque é o jogo de interesses, porque é os patrocinadores, porque é isto, porque é aquilo, porque é os empresários, porque têm influência também. Quer dizer, um jogador que não tem o mínimo de valores para representar um país ou uma seleção, não pode lá estar, por muito bom jogo que seja. E não está aqui em causa se o Otávio é bom jogador ou é mau jogador, porque o Otávio é bom jogador, obviamente. Agora, isto é tudo falado do Otávio, mas há outros casos. Agora, obviamente que não tem coisas para representar a seleção, porque não tem, porque não é, porque não, pá... Aquilo é uma falta de vergonha.
Eu acho que o Otávio tem claramente qualidade para ser jogador da seleção. Aqui a questão é se há valores além da qualidade futebolística. Não é? E o Otávio
é. Estamos a falar do Otávio porque o Otávio nem. O Otávio não tem português. Mas o outro, o Diogo Costa, não podia ir à seleção também.
Sem vergonha.
Devia haver um.
Ele se calhar podia até pedir o Costa, é um miúdo e acho que todos eles têm direito a errar. Até porque aquilo é a cultura que eles estão.
Sim, mas nós vamos ver um exemplo.
Mas quando chegam à seleção, devia haver um líder que diz, meus amigos, e publicamente, aqui não há cá confusões.
Mas isso se calhar dizem.
Isto não é. Não, mas tem que ser público.
Claro,
tem que ser
público, obviamente.
Mas tem que ser público, é para depois, exatamente, não acontecer aquilo que tu dizes que acontece e bem que acontecia antigamente, que é o Otávio vai jogar à Luz, um jogador da Seleção Nacional vai jogar à Luz e é assobiado. Um jogador do Benfica, o Bernardo Silva, vai jogar ao Dragão e é assobiado. Isso não é normal. E, portanto, tem que haver alguém de cima que diga, meus amigos, aqui isto não há cá confusões, aqui estamos todos para o mesmo, não há cá clubes.
A situação por ser esse mundo de negócio...
Viste alguém dizer, não, isto que aconteceu não é aceitável?
Mas isso é que aí é que chegamos a esta questão, que é este mundo de negócio deturpa uma coisa que é... Os jogadores podem ser livres de dizer as parvoíces que têm por serem colocado ou não esse ódio ou outro clube, etc. São livres de o fazer. Fazê-lo nas redes sociais é mais parvo, não perceberem que hoje em dia isso não se faz.
É, estou na coisa pública, quer dizer, uma coisa é fazer entre ti
mas,
pública
mas e fica
sobretudo, é sobretudo sintomático da podridão que existe. Ou seja, picardias, todos sabemos que existe, toda a gente tem picardias com os seus colegas.
Sempre ouvi isso.
Agora, transformar isso muitas vezes em discurso de ódio, o facto do Benfica ser sempre um refrão na maior parte das músicas dos outros clubes, é óbvio que quem tem esse perfil depois vai chegar à seleção, não mudou, não é outra pessoa, a pessoa é sempre a mesma.
Eu Tibério, é outra coisa, não é só um incidente, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro. O presidente da federação, a vinha do Porto.
Por isso é que eu sinto que
o gajo da claque está lá enfiado e é pago para ir apoiar,
Eu coloco-se uma questão, imagina que não vai acontecer nos próximos 1, 2, 3 anos, mas daqui a 5, 6, 7, 8 anos, o Madureira já não está na bancada, o presidente da federação é outro, os jogadores da seleção são todos do Benfica, do Porto e do Sporting, mas são impecáveis, são gajos cavalheiros.
Um exemplo, sim.
E tu voltas a apaixonar pela seleção?
Talvez.
Eu não volto, se calhar.
Não posso dizer, não sei.
Sentes-te um bocado mais identificado e torces um
bocado
mais.
Talvez.
Eu volto à minha história. O que me aconteceu é que eu quando olho para o Benfica, eu não consigo explicar. Se chegasse aqui um extraterrestre e me perguntasse como é que tu explicas tu passares uma noite sem dormir pela bola atravessar uma linha branca num relevado, eu nem sabia explicar isso ao extraterrestre, percebes? E quando eu olho para a seleção, eu sinto-me um bocado o extraterrestre, que é, eu entendo que aquilo são 22 homens a correr atrás de uma bola, percebes? E a partir do momento em que tu saltas um bocado fora dessa bolha e vês do lado de fora o que está lá dentro, eu não consigo vibrar que nem um louco com um gol da seleção, porque eu já saí de fora dessa bolha, eu vejo sempre a seleção de fora dessa bolha.
Porque eu acho que não achas uma coisa do benfiquista e não achas um explodido do benfiquista.
Mas se calhar, se passássemos aí a acompanhar os jogos todos da seleção com um grupinho bacana, ou seja, se transferisses
uma parte do que fizemos aqui agora,
era mais fácil, não é? Ou seja, se fossem os jogos todos fora.
Era, está bem. Porque temos esta comunidade e não sei o quê. Mas volto a dizer, eu nunca vou sentir pela seleção o que eu sinto pelo Benfica. Agora, pode é crescer nesse também, sentido, que é identificar mais com a seleção, torcer mais pela seleção.
Mas o facto de termos mais momentos de benfiquismo, ou seja, temos muitos momentos hoje em dia, o amor também cresce se estiveres muitas vezes a namorar, não é?
Eu acho que o que eu sinto pelo Benfica hoje, eu senti pelo Benfica aos 10 anos e o Benfica...
Igual?
Sim.
Ah, meu, tenho que continuar. Acho que é quanto mais...
Eu não acho.
Porque associo que tenho mais memórias, mais maduro,
é diferente.
Eu não tenho mais memórias, tenho mais coisas que me ligam, ou seja, neste momento não há nenhum motivo, já falámos uma vez um episódio sobre isso, sobre o que é que nos podia fazer desistir do clube. Pode haver várias coisas, como o Benfica estar envolvido em casos de corrupção e tudo mais, mas não desejo o Benfica. Culpabiliza e responsabiliza as pessoas, etc. Uhum. Agora, é impossível para mim cortar o Benfica quando neste momento o Benfica são as pessoas que me rodeiam, ou seja, é o momento das relotes, é o momento que estamos juntos depois, tudo isto é o Benfica.
Mas se perdesse isso tudo, não continuavas com o Benfica? É que o Benfica é um sentimento.
Mas como é que perdes isso tudo?
Não, imagina
agora
que
não pedes,
chateava,
mas
eu sou mulher, assim, eu vou para um convento,
mas não era assim antes. E vais ao estádio sozinho ou não vais ao estádio?
E eu já chorava do Benfica antes de ver o Tibério. E eu tenho medo de ver um picado. Já chorava do Benfica, portanto não é.
Já nos estamos a dispersar um bocadinho. Vocês lembram-se
qual foi. Corrija a sua seleção, depois interessa falar do Benfica.
Vocês lembram-se qual foi o último jogo da seleção que viram no estádio?
No estádio?
Alguma vez foram?
No estádio, fui várias vezes.
Foi o Acho que ganhámos 4-0 à Espanha. A seguir.
Na Luz.
Na Luz, um jogo de preparação.
Amigável.
E foi com o Ronaldo, com o Nani, roubou aquele.
Sim. Foi o último jogo que eu também vi a seleção ao vivo.
E eu fui ver esse jogo, não para a seleção, mas queria ver muito aquela equipa espanhola. E a Maria estava toda chateada.
Um bando de bola.
E a Espanha levou-me bem de bola nesse
jogo. Tu viste esse jogo.
Eu só vi uma vez o jogo da seleção, ganhámos 1-0 com o gol do Ronaldo, já não faço ideia a quem. E portanto, eu que sou, tenho memória do caraças, portanto, ver bem a importância
que não gravaste o jogo, não passaste o jogo.
Exato. Não estás jogando modo, seletiva, que é diferente.
E fui esse jogo só, porque a minha mãe nunca tinha ido ao Estádio da Luz e para ver um jogo da seleção, e foi com a minha mãe.
Estamos a chegar à conclusão que se calhar é um bocadinho aquilo que estávamos a falar. A seleção hoje está um bocadinho mais para o adepto que não está para a maluquice dos clubes, não é? Que os clubes também têm muita toxicidade. Isto é uma palavra que ficou em voga. E que ficou no nosso dicionário nos últimos anos. Toxicidade. Tempo sem vocês não viram, mas sim um gafanhoto, graças. Há muito disso à volta dos clubes, não é? À volta da seleção, nem tanto. Portanto, se calhar, eles é que estão certos e nós é que estamos errados.
Sim, até porque a seleção permite uma coisa gira, que é. Nós temos adeptos amigos do Sporting. Aqui nós muito, não temos muitos amigos adeptos do Porto, mas o que não há de faltar é benfiquistas pelo país inteiro que têm amigos do Porto, e é o momento em que permite que os três, ou adeptos do Braga, ou seja lá, adeptos de clube for, todos torçamos pela mesma. É a única vez em que podemos torcer pela mesma equipa.
Isso
pode ser um momento giro. Mas pronto, vale o que vale. Até porque os amigos que eu tenho, adeptos do Sporting, têm mais ou menos esta sensação um bocado desligada em relação à
seleção. Pois também acontece nos outros clubes.
Acho que não é exclusivo ao Benfica.
Não era o 2016, desculpa. Eu acho que o Sportingista vibrou. Isto não é para gozar. Eu acho que o Sportingista vibrou muito com o Euro 2016. E porquê? Porque lhes faltava. Exatamente, da mesma maneira que eu que digo.
O Ronaldo acaba por ser a referência.
Eu acho que vibrei com o Euro 2000 e com o Euro 2004, porque o Benfica me dava muito poucas alegrias e houve ali um momento de glória que eu podia ter vivido, e acho que vivi de forma mais intensa. Eu acho que no Euro 2016 os sportingistas viveram muito. Mas eu acho que, pelo menos os meus amigos sportingistas, têm uma sensação um bocado desligada ao
seleção. E eu também tenho essa ideia, portanto, acho que não é uma coisa exclusiva do Benfica, dos outros Benfica.
Lá está, é o que eu digo. Eu acho que os fanáticos estão todos um bocadinho desligados da
seleção. Se pegaste numa coisa que está sobre. E não é pondo em causa minimamente o valor do Ronaldo. É a forma como atualmente também a Ronaldomania eclipsa a própria seleção, ou seja, só se fala, quantidade de perguntas, por exemplo, quando se está a falar com o selecionador, com tudo mais, e o Ronaldo, que é que hoje comeu ao pequeno almoço?
É normal, o Ronaldo
foi a bandeira de portuguesa.
O Ronaldo, à semelhança do Benfica, já é muito maior do que Portugal, não é?
Claro.
O Ronaldo, obviamente, literalmente, não é maior que Portugal, mas... Há pessoas do mundo que não sabem onde é que fica Portugal, mas sabem que é o Ronaldo.
Claro.
Já aconteceu antes, um bocadinho como o Eusébio, uma escala menor, porque não havia nada. Portanto, eu acho que isso acaba por ser normal, até porque o Ronaldo é um jogador estratosférico, dos melhores de sempre. Portanto, não vai haver outro assim em Portugal durante não sei quantos anos.
Não é o melhor madeirense, porque atualmente é madeirense.
Mas português está lá no top. Aires, chupa. Acham que... O que é que vos faria ver um jogo da seleção? Ou acham que... Vamos fazer aqui uma introspeção. Acham que nós é que estamos errados? No sentido de... A seleção... Quem está na federação faz isto de propósito porque não nos quer lá?
Não. Acho que não.
Porque quer as famílias?
Ah, isso é um negócio. Sim.
A verdade é que os estádios costumam estar cheios. A seleção tem ido a todas as... Não se pode dizer... As contas... Deve ser o único órgão de desporto em Portugal que tem contas positivas.
Bastante positivas.
Riquíssimas. O futebol português definha. A federação está em alta.
Não é só isso. Na federação de futebol, a gente tem um peso muito grande na UEFA. Atenção.
Portanto, se calhar é preciso ser sincero e dizer, se calhar nós estamos errados, quem estão certos são eles. O caminho é este.
Não sei se isto é uma questão de estar errado ou estar certo. Acho que não é por aí. Agora, acho claramente que a federação de futebol decidiu, ou conseguiu, mas assim, conseguiu ir por um caminho pelo interesse, pelo negócio, favorece A e B, e agora não tenho estado a dizer nomes, mas favorece A e B, e esse é o caminho, e conseguiu-se ser em campeões europeus, conseguiu ganhar as eleições,
e é difícil, criou o Canal 11, que também ajuda.
E não tem problemas em encher estádios pelo presidente.
Não tem nenhum, bem pelo contrário. E é difícil para mim ser eu dizer, Zé, estou errado, eu estou certo. Portanto, não acho que não seja por aí. Agora, em termos do que é a paixão, a adesão pelo futebol e pelo que é a seleção, para mim, não dá. Neste momento não dá. Agora, estás-me a dizer, o que é que faria e ver? Eu não me importo nada na fase final do Mundial estar a ver um jogo com vocês todos a jantar e a
curtir. Eu tenho vários amigos, e o Matias também, por exemplo, foi daqueles. chegou a ter bilhetes para ir ver os jogos da seleção fora, ou seja, acompanhar fases finais. Uhum. Nós conhecemos os outros, os que fizeram até lá abaixo, fizeram a África inteira a caminho do Mundial, ou seja, há realmente malta que vibra imenso a ver jogos da seleção.
É malta fora do país, os imigrantes.
Os imigrantes,
a paixão e o fanatismo é muito mais pelos clubes, isto não é um caso exclusivamente português.
Não é.
Os ingleses vibram imenso com a seleção, mas já vibram menos.
E na Inglaterra levaram 4 da Hungria
e estava vazio. Também gosta muito da seleção.
Não reparaste? Agora a Inglaterra levou 4 da Hungria e estava todo vazio. Não vi, mas vi um resumo. Vi um resumo agora de um jogo de... Porque a Inglaterra perdeu 4 e houve outro país qualquer que perdeu. Perdeu 5, já não sei quem é que foi.
Eu acho que tu mais rápido.
Alemanha ganhou 5-2 à Itália.
Pronto, é isso.
E eu vi depois na televisão. Vi na televisão e vi o estádio do... Acho que até foi no estádio do Wolves, onde jogou a Inglaterra, não tenho certeza. Estava vazio o estádio. O que é estranho. E é isto.
A malta aí depois nos comentários também podem dizer.
A nossa seleção é o Benfica.
Se, qual é a vossa relação com a seleção? Se acompanham, se gostam, se sentem falta, se queriam mais, se queriam menos, se temos razão, se não temos razão. Deixem aí a vossa opinião.
É a ideia que estávamos aqui a dizer, acho que.
Há sentimentos, não é? Porque eu acho que. Não quero voltar atrás, mas lá está. Eu não sou o gajo que vai torcer contra a seleção, mas também sou o gajo que, infelizmente. E eu digo infelizmente porque acho que. Porque eu já
Mas consegues, usando aquilo que vais querer dizer, mas eras capaz de ter mais coração
para já tive. O Euro 96 para mim foi fantástico, adorei ver a vez. E passo praticamente só o João Pinto é que jogava. O Helder também.
Já o Helder.
A camisola mais feita dos tempos.
A 2000 era muito fixe.
Horrível.
Já o Helder, o Rio Dimas, os três jogavam.
Olympique,
sim.
Acho que o Helder e o João Pinto jogavam.
E o Dimas também, eram os três jogos de lá da
Dufa. Não me lembro. Mas
já é meu,
portanto, eu já sofri e já vibrei e já gostava muito de ver a seleção jogar. E isso já não acontece. E eu gostava, não vejo porque não, foda-se, eu sou português.
Gosto de futebol,
faz sentido.
Mas gosto de futebol, é difícil gostar dessa seleção.
Agora, enquanto, para mim, então vou dizer para mim, se vocês podem também dizer, se quiserem, o que é que para vocês faria a diferença. Eu, para mim, Eu não sou capaz de apoiar uma equipa, ou custa-me apoiar uma equipa que tem lá gajos que não respeitam o meu clube. E eu, como eu adoro o meu clube, como todos os adeptos de futebol em Portugal adoram, eu sinto que não consigo. Eu não consigo vibrar pelo Otávio, desculpa, eu não consigo. Não dá, não me peçam isso. Especialmente porque, pois, não há ninguém, como eu estava a dizer há bocado lá dentro, que diga, não, Otávio, calma, tu estás na seleção, aqui, há respeito. Portanto, o Otávio, como jogador da seleção, não pode fazer aquilo. O Otávio, o João Félix,
o Diogo Costa,
outro jogador do Benfica qualquer, o Bernardo Silva, o Cancelo, o Ruben Dias, outro qualquer do Benfica que vai lá no futuro, seja quem for. Não podem isto, os jogadores não podem ter este comportamento. Não podem, especialmente quando chegas a determinado nível, tens de ter noção que representas muito mais do que tu.
E transmite uma mensagem de agressividade, de violência, de ódio ao outro.
Não, um péssimo exemplo.
Não, e depois, não nos venham pedir unidade quando um dia, uma semana antes, estavam os gajos a chamar-me filho da coisa, não é?
Sim.
Não peço, vamos esquecer. Não vamos esquecer. Pedes desculpa, erraste, toda a gente tem direito a errar, mas pedes desculpa e alguém da Federação que venha dizer que isto não é aceitável. Enquanto continuarem a passar um paninho por cima disto e a agir como se isto fosse o normal.
Não vamos chatear os jogadores,
coitadinhos. Resolve-se como não indo à luz ou não convocando os jogadores do Benfica para não criar confusão. Então pronto, enquanto assim for, não contem comigo.
Mas lá está, tu estás a dizer que sentes que podias voltar a vibrar mais com a seleção.
Porque eu não vejo porque não, percebes? É mais ou menos por aí.
Posso vibrar um bocado mais, mas eu acho que não. Eu acho que eu já saltei da bolha e eu é como tu és um concerto, uma banda que gostas, mas sentes-te um bocado um poser lá no meio daqueles fanáticos que estão a cantar as músicas todas e tu estás a fingir que sabes cantar. Eu neste momento estaria a mentir se estiver a vibrar intensamente.
Isto é neste momento, amanhã
com um jogo da seleção.
Isto é hoje.
Mas eu acho que já não. Eu acho que já não tem volta atrás.
Darwin.
Eu saltei fora
do. Darwin?
Darwin Nunes.
Mas só falam de nós, quer dizer.
Darwin
não
Nunes.
Não vai apertar-nos a dar nenhuma opinião, quer dizer.
Não, dá. Há aqui muito para falar. Não vamos, se calhar, esmiuçar tudo aquilo que já falamos.
Não vai dar informações para ver se
é que acerca de valores e de contas e por aí fora. Podemos falar um bocadinho também sobre isso, mas há aqui muito para falar, não é? Mais um jogador do Benfica que tem seis meses muito bons e salta logo fora. Os valores que se praticam hoje em dia, a maneira como estas transferências, especialmente do Benfica, são vistas pelo futebol português, coisa que não acontece em mais lado nenhum. Portanto, há aqui muito para falar, para além da coisa tática e do ganhamos ou perdemos. Portanto, como é que vocês reagiram à notícia?
Eu acho que é indiscutível que é uma venda incrível, monumental, até porque todos nós sentimos que ele continua a ter fragilidades, ou seja, não é o jogador que era quando uma pessoa
fazia uma camisola.
Não é mesmo, melhorou muito. Teve poucas lesões, que era uma das facilidades dele, e melhorou muito na recepção, melhorou muito coisas. Agora, nós sabemos que os jogadores, tal como o Renato foi vendido pelo potencial que tinha, eu acho que o Darwin também foi vendido pelo potencial que ainda tem de ser trabalhado.
Mas hoje em dia é tudo assim um bocadinho.
É. Por isso é que já não vais perder a cabeça de um jogador de 20 e tal anos, 20 e muitos, mas este tem um potencial. Eu acho que o campeonato tem um potencial. Não sei se vai conseguir atingir. Agora, é justiça. Ele não é daqueles jogadores que se acanhe em jogos grandes e em jogos europeus. Isso acho que foi o mais surpreendente.
Exatamente.
Porque foi dos que mais teve de cabeça levantada em qualquer que é jogar no campo.
Marcou em todos os campos, em todas as equipas.
Todos os jogos mais difíceis.
E essa força mental pode ter sido também uma das coisas que foi comprada.
Se pensassem em todos os jogos mais difíceis que o Benfica teve este ano, o Darwin marcou em todos.
Incluindo jogos com o Porto.
Sim, estou a incluir o Porto, exatamente. E isto Jonas. Deu Jonas.
Grande
o Jonas
jogador.
Marcou um golo num clássico.
É, e
o penalti ao Sporting.
Não,
era porque fugia do jogo. Era porque
mas estou a dizer, mas não era o Jonas.
Mas eu acho que ele fugia, não era fugir do jogo.
Há jogadores dos jogos grandes.
Ele fugia da posição dele. Ele muitas vezes tentava fazer mais jogo de equipa, descia para ajudar.
A equipa obrigava a isso.
Pronto, é isso.
Sim, isso é bastante.
Mas há jogadores de equipa grande, de jogos grandes. Eu acho que há jogadores que
se como a Rocha Cardoso, marcava em todos os jogos, duas equipas.
O Jonas, fantástico, fabuloso. Mas nos jogos grandes já sabias que o gajo, tipo. Pá, da Liga dos Campeões, lembro-me de um gol dele, ao Zenit,
no Luz.
Ao Sporting, um de penalti, ao Porto, acho que nunca chegou a marcar. O Darwin, marcou Barcelona.
Marcou o Porto,
incrível.
Marcou o Porto?
Marcou.
De penalti também?
Sim.
Pronto, dois de penalti nos clássicos e no Derby.
Acho que nunca marcou.
Bayern, Barcelona, Sporting, Porto, anularam dois golos por um total de 6 centímetros, mais Ajax.
Sim.
Todos os jogos
e jogos importantes, tivemos,
claramente isso, calma, contem comigo. Né?
Yeah.
E isso conta muito, eu acho que isso conta muito.
É, pronto. Eu não, quer dizer, o que eu quero dizer.
Comprar mais uma camisola nova, mas é
sim, exatamente. Se alguém tiver interessado em comprar uma camisola de Darwin, não, eu posso continuar a usá-la sem problema. O que eu quero dizer é que eu, neste momento, interessa-me que é ver o futuro do Darwin, porque já não pertence ao Benfica, portanto, que seja feliz o que tiver a ser.
Mas não tens assim um gostinho de ver um ex-Benfica.
Nos grandes palcos.
Não.
E assim, não é?
Não tenho. Por exemplo,
que eu aqui a brilhar.
Uma coisa que eu li, por exemplo, no Twitter e vi que teve tipo 2000 e tal likes, 3000 e tal likes, que aqui em Portugal equivale a um tweet viral de tipo de, sei lá, 30 mil likes ou 30 mil retweets quando a gente vê que era o mundo inteiro. Que é alguém que disse. Se o João Félix doeu, imagino que esta está a doer.
Ah, sim.
E eu achei isso curioso. Pronto, eu percebo que será de uma geração mais nova. É que a mim, esta do Darwin não dói nada. E sabes o que é que não dói?
Não são anos de carreira aqui.
Sabes que é porque
não vejo nada. Não ganho nada.
É tudo tão fugaz. Eu acho que é como tu sais à noite e metes conversa com uma rapariga e depois no final da noite perdes a rapariga e nunca mais a vês. Tu no dia seguinte, pá, ficas, pá, era giro, perdeu-se ali qualquer coisa, mas foi tão fugaz.
Neste caso, era um bocadinho mais do que perder a rapariga, não é? Porque ainda tiveste 6 meses bons, pronto, tinhas a noite da tua vida e depois chegar mais a
ver. Eu não sofri, mas eu diria que se calhar, custa mais, teria custado mais nesse raciocínio perder um Ruben Dias. Por exemplo, jogadores que, formação, anos daquilo,
campeão,
já era importante.
Sim, tudo bem, mas sim, certo. Pronto, mas para mim custou muito mais quando foi anunciado que o Cardoso ia embora, ou que o Jonas terminou a carreira, ou que o Luizão terminou a carreira, ou que o João Pinto, percebes?
Eu ia dizer
João Pinto. São jogadores que marcam
Mas o que foi vendido na altura também, a culpa era dele, e hoje em dia sabes que a história é muito mais complexa do que
isso. E depois há outra coisa que eu também, como eu estava a dizer, que eu decidi que só vou sofrer a sério pela equipa de futebol, que o meu coração não aguenta mais. Isto já houve tantos jogadores a sair que eu também já decidi uma coisa, que é, eu não tenho problemas, pronto, em gostar do Ruben Dias, do Bernardo Silva, do Cancelo, do Gonçalo Guedes, deles todos, do Renato Sanches, mas eu já decidi uma coisa, eu vou guardar todo o meu amor e todo o meu carinho para o primeiro jogador destes, as jovens, que quebraram o molde e disser assim, estou-me a cagar para as ofertas que venham, eu não saio do Benfica antes dos 24, não, antes dos 24, dos 25 anos.
É o André Almeida!
Quando o Benfica tiver um jogador que quebra o molde e fica aqui 4, 5 anos no topo do futebol europeu, é esse jogador. Eu dou-te outro exemplo. Um Henrik Larsson, que ficou 7 anos no Celtic, mas tornou-se olha, uma lenda no Celtic, e só aos 28, 29 é que foi ganhar
o Barcelona.
A esse é que eu vou guardar.
A carreira do jogador é muito curta.
Pronto, está bem. O que eu estou a dizer, eu entendo eles todos. Mas vai haver um dia um desses jogadores, um Bernardo Silva, pronto, o Bernardo Silva não é bom exemplo, foi que não teve culpa em bazar, mas um Darwin que diz assim: Liverpool, Klopp, tem muita pena, vais ter que esperar para mim mais 4 ou 5 anos, eu quero estar aqui 4 ou 5 anos no topo, no Benfica, a dar títulos, e se calhar um título europeu ao Benfica, e só depois é que eu vou embora.
Deixa-me só acrescentar uma coisa.
Guardo-me um amor e carinho para esses.
Antes de passar, tchau. Antes que o António dê também a opinião dele.
Boa sorte.
Eu acho que há uma citação, que acho que até é do Batman, do filme, do Batman, que há uma altura que o gajo diz...
Não dei mais cerveja.
Não me lembro exatamente qual é, mas eu achei aquilo muito interessante, que é se tu fores... É qualquer coisa do género, se tu fores herói muito tempo,
até te tornares vilão,
não é? Eu não me lembro exatamente qual é a situação, mas é fantástica. Eu não acredito que um jogador que fique 6, 7 anos no Benfica, e basta olhar para os exemplos dos que estão cá há mais tempo, que não existe desgaste e que no fim, que não existe este amor,
começam a ganhar muito peso no balneário, o pessoal está a começar a comentar.
Com um perfil muito específico.
Sabes, eu entendo o que o Baquer está a dizer, estamos a pensar em Totti, estamos a pensar em De Rossi, que não teve a carreira toda, mas quase.
Uhum.
O problema é que o Totti, nos últimos 3, 4 anos da Roma, já era quase por favor.
Ah, certo, já estava com quase...
Pois, mas lá, por ser que eu estou a dizer.
Gerard...
Mas estamos a falar de Totti, claro, não é? Claro, estamos a falar de Totti, claro, não estamos a falar de Real Madrid, não é?
Mas eu dou um exemplo, mas, do Henrik Larsson.
Ou seja, achas que o jogador do Benfica, por muito bom que ele fosse, se fizesse cá uma carreira inteira, não ia chegar ao fim e a malta já ia tipo, ei, eu estou farto deste cara.
Não sai daqui porque não arranja lugar.
É 5, 6 anos
de lugar. Acho que é um perfil de jogador que já há pouco.
Estás a falar de Darwin?
Não, tu vês um jogador que fica durante anos, como o Luizão ficou, por exemplo. E é uma ilusão, aqueles planos, porque
embora todos verões. Todos verões. Há muita gente que não suporta a Luizão.
Pronto.
Não é?
Exatamente. Mas eu acho que é um perfil de jogador que já existe pouco. Já existe pouco porque não é suposto também existir este perfil de jogador, porque o futebol não está formatado para aí. Está formatado para tu jogares um ano, dois, de alto rendimento, venceres o máximo que conseguires, troca.
Foda.
Por aí fora. Pronto. E o futebol hoje é isso, nós temos que aceitar isso desta forma. Nós que somos outra geração, de um futebol um bocadinho mais romântico, custa-nos um bocadinho a ver as coisas assim desta forma. Mas a verdade é que o futebol é assim. E portanto, não me espantou nada com o Darling, passados dois anos, e depois de um ano muito bom, numa época muito boa, tivesse ido para o Liverpool ou para outro time qualquer por estes valores. Agora, o Darling, tal como disse o Valquer, e isso estou muito com ele, acho que não é um... Tanto o Darling como o de qualquer outro jogador. A partir do momento em que anunciaram o Darwin no Liverpool, para mim...
É, nem sofro,
não, morreu,
nem,
quer dizer, epá, é assim, epá, espero que ele tenha sorte no Liverpool, sim, e espero que ele marque muitos gols.
Sim, mas não passas a torcer pelo Liverpool.
Esquece isso, tipo, mais ou menos. Não, não. Acho que como um torço pelo City, como um torço pelo Bayern Munique, contra os...
Sim, mas
o
Renato, por exemplo, quando eu vejo o Bernardo a fazer um daqueles jogos,
sim,
eu gosto
sim,
de ver.
Mas o Bernardo, apesar de tudo, é português, veio de França do Benfica, há um tempo de ligação. E é benfiquista como tu és, exatamente. O Darwin não, quer dizer, o Darwin... Agora, o que eu acho é que o Darwin tem, e pegando agora no princípio, o Darwin tem muito... Tem muito valor, ou seja, há muito mérito dele neste passo que ele deu na carreira dele, porque é um miúdo que trabalhou imenso, uhum, e esse miúdo é um miúdo que quer aprender imenso, nota-se que ele quer aprender imenso, e isto é a evolução dele, em um ano, não é por acaso, é de jogador, é de alguém que quer mesmo trabalhar, que é honesto com o trabalho
não
que
faz. Não é habitual, raramente tu vês...
Que tem ambição, mas que sabe, tem os pés à terra e que não manda o toalho ao chão. E esta evolução quase louca, porque nós vimos...
E capilar.
O Darwin, e capilar também. Vimos o Darwin a chegar ao Benfica e vimos, pá, tem potencial, mas coitadinho, quer dizer...
Não recebia bem uma bola.
Passava a bola sempre que estava a fazer a baliza, estava fora de jogo.
Fazia um grande jogo, fazia três jogos.
Estava fora de jogo 20 vezes por jogo, quer dizer... Mas a evolução que ele demonstrou, exatamente isso, a força... O querer aprender, o querer evoluir, pá, e tornou-se neste momento claramente um dos avançados a nível europeu mais apetecíveis, e portanto acho perfeitamente normal que eu tenha saído por um valor que eu acho perfeitamente incrível. Para mim, eu acho que foi uma excelente venda. Ah, malta, os 150 milhões, pá, esqueçam isso, meu. Claro, esqueçam isso, meu. Estamos em Portugal, aqui no Cu de Judas, num campeonato no Vala para um Corno. Acho que foi incrível a venda do Darwin.
Lançar a carta de João Félix. 126 milhões de euros.
Então foi louco, acho que nunca mais.
Pois, está bem, mas aquela. Lá está, no futebol é preciso ter cuidado com o nunca e com o.
Não, eu não disse que nunca aconteceu. Tu dizer é que. Epá, esqueçam lá as teorias dos 28 milhões e das lá da
exclusão. Sim, eu acho
que é uma grande venda, mesmo uma grande venda.
No sentido de.
Um grande negócio.
Meter os pés no chão, que o Darwin não valia. Não é 150 milhões de euros, é 150 milhões de euros, é pronto.
Isso é calma, claro, cláusulas, está ali batê-la pronto aquilo.
Não é pagarem só as prestações de 10 anos. Esqueçam isso. Cláusulas de rescisão, é, toma lá 150 milhões
de euros. Porque há uma diferença de João Félix, pá, já não falava do valor, porque também acho que o João Félix não valia aquele valor, como é óbvio. Mas o João Félix era um jogador formado, era um jogador com uma escola de futebol. Sim. Além de ser o craque que eu acho que ele é, mas pronto, isso é outra história. Era um jogador formado.
Sabia mais o jogo.
O Darwin era, chegou aqui com um tipo de escola, com um tipo de capacidade já. Sim. Portanto, é diferente. Portanto, e mesmo assim, achei uma estupidez, entre aspas, o valor que pagaram pelo João Félix. Portanto, isto é uma grande venda do Benfica. Acho que eu teria vendido, na hora também, sem problema nenhum. E acho que agora falta-nos para encontrar os jogadores, não digo um Darwin, porque isso também não é assim, não está ali atrás de uma pedra, mas jogadores com este tipo de perfil, que queiram aprender e queiram dar tudo. Sim. E que sejam honestos com o trabalho, honestos com a equipa, honestos com os adeptos, porque acho que este tipo de jogadores faz diferença e que faz ganhar títulos.
Eu acho que ele sair de cá sem título nenhum.
O que vou... qual é o jogador que vocês, quando se pensam nisso, craques que não ganharam nenhum título, qual é o primeiro que vos vem à cabeça?
O Paulo.
É.
Foi campeão, ganhou esse, Portugal, mas
naquelas
condições tristes da piscina.
Perdão-me, acho que merecia muito mais. O Darwin é pouco tempo, não é? Sim, estamos a falar, é pouco tempo. É pouco tempo e do pouco tempo que ele cá esteve,
ao mais alto
só
nível,
para aí um quarto é que foi ao mais alto
sim,
nível.
Sim.
Pegando aqui no que o António está a dizer, e acho que tem toda a razão, para além dos golos, que foram muitos na época passada, mas acho que aquilo que eu vou sentir mais falta e que eu tenho pena, porque acho que precisávamos de mais 10 Darwins, não precisávamos de 10 pontas de lança, mas precisávamos mais de 10 Darwins na atitude.
Sem dúvida,
na atitude. Sem medo, mesmo quando as coisas correram mal. Se nos lembrarmos daquele triste momento contra o Porto em casa, foi ele que foi lá atrás, ele. Aos 90 e tal minutos, 95 minutos, foi ele que fez um sprint para ir lá atrás. E não foi a primeira vez que ele fez isso.
Pois não.
Não foi a primeira vez que ele fez isso.
Abnegado,
portanto, muito mais do que o resto, eu acho que precisávamos de mais Darwins, mais jogadores com essa fibra. E eu acho que nós perdemos um jogador com fibra.
Não estavas a
diferença. Por isso é que eu, mais do que isso, porque é muito disso que nós temos falado que tem faltado nos últimos anos.
As referências num balneário muitas vezes é isso. É
tu perdeste mais fibra.
Como é que isso pode até impactar os outros jogadores.
Exatamente, que inspira os outros, não é? Nós perdemos um jogador que inspirava os outros.
E acho que também era um jogador que podia fazer a diferença em qualquer momento, e tem faltado isso ao Benfica.
De qualidade,
um daqueles jogadores de qualidade extra. E a verdade é que se já fizemos a época que fizemos e neste momento perdemos
o. Sim, mas pode vir o Cavani, não sei se
está na hora dele.
Está na hora. Tenho aqui a ver o avião. Está um avião neste momento.
O Cavani agora, depois do brilharete que o Darling fez, também quer mostrar que o melhor uruguaio é ele, não é o Darwin. Portanto.
Mas desportivamente perdeste o teu melhor jogador e, portanto, vamos ver que contratações.
Mas eu em relação a isso, 100% de acordo, o Benfica perdeu, acho.
A
melhor coisinha que aconteceu do Benfica este ano era o Darwin. Sim. Ponto final, parágrafo, acho que não há... Malta, digam aí, mas acho que não há dúvida nenhuma. Mas temos de nos lembrar que isto foi num contexto muito especial, em que o Benfica jogava à retranca quase.
É. E que as mudanças de rotinas e treinadores não faz toda a diferença.
Portanto, eu acho que há um contexto que nós não nos podemos esquecer dele. Portanto, eu não estou convencido que, mudando esse contexto, que o Darwin fosse tão útil como foi.
Uhum.
Tivesse tão tanto espaço para correr
no futebol,
claro.
Não é? Mas eu acho que o Darwin tinha uma coisa que eu acho que é vital e concordo contigo a 100%, mas eu acho que o Darwin tem a capacidade de aprender rápido e de jogar em vários sistemas e de várias formas, porque ele tem essa capacidade, porque aprende rápido, além de ser jovem ainda tem essa capacidade, e portanto eu acho que o Darwin rapidamente se adaptaria a outro tipo de sistema de jogo, a outro tipo de modelo de jogo. Acho que porque ele tem essa capacidade de aprender, já outros jogadores não sei, mas ele teria. Agora concordo contigo, quer dizer, se calhar, e estou
a
falar de futebologia, se calhar se não de um tipo de futebol, se calhar quando não corri tão bem, mas eu por acaso acho
não se adapta mal ao Liverpool.
Acho só que é um jogador que podia ter essa capacidade para aprender.
Eu acho que ele vai se adaptar super bem ao Liverpool, e tem um treinador que já disse as declarações perfeitas, que disse que ele é um work in progress. E ele tem 5 anos.
E eles viram aquilo que nós vimos também e que estávamos a falar aqui, que é trabalho. O Darwin é um trabalhador do caraças. Naquela equipa ninguém joga se não tiver um work ethic, como eles dizem. 100%. E o Darwin tem.
Ele vem para trabalhar.
O resto tudo é uma questão de tempo.
Até porque o Liverpool não está ultra, hiper, mega necessitado do gajo chegar e arrebentar, porque tem montes de jogadores craques à volta.
Sim, mas vamos transformar isto no Liverpool independente. Mas se lá há mais 30 anos, Sané já a caminho.
Sané Firmino, para sair,
Firmino. Porque eles estão a renovar. Exatamente, eles estão a renovar.
E faz parte, uma equipa vencedora ganhou quase tudo, tinha para ganhar durante 3, 4 anos, agora está tudo renovado.
Já foram buscar o Luís Dias.
O Liverpool faz o que eu gostava que o Benfica fizesse, mas tu só podes fazer isso.
Trabalhar com 2, 3 anos.
É, aparentemente tem que atingir o topo, que é todos os anos tiras 2, metes 2 e vais renovando a equipa.
E vamos ser honestos, 100 milhões, uma transferência que corre mal de 100 milhões para o Liverpool não é propriamente dramática.
Não, claro.
Se o Benfica falhas uma de 25 milhões,
para nós pagarmos uma de
25 milhões,
andávamos todos aqui a suar, não é?
Sim, 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 sim.
Portanto, são contextos diferentes que acho que nesse sentido não é comparável. Agora, Zé, quer acrescentar mais uma coisa?
É, eu posso vos perguntar se vocês acham que temos que ir buscar alguém para a ponta de lança ou se o que temos lá chega e sobe.
Se não perdemos mais ninguém.
Não, por difícil, porque isto tem um bocadinho a ver
fala-se,
com...
Fala-se muito agora no Gonçalo, não é?
E vais falar de outros.
Também.
Vais falar de outros. Acho que isto tem muito a ver e esta parte que é uma incógnita, mas também é a parte que mais me deixa com borboletas na barriga. Que é não saber, que é temos um treinador novo, que não sabe, nós não sabemos nada.
É a parte mais chitante.
É a parte mais chitante. Portanto, não sabemos quais são as ideias dele. Imaginamos que possa ser assim, e portanto, não sabemos como é que ele vai jogar, em que sistema, em que modelo, com que jogadores é que ele vai contar. Portanto, depende muito de quem sair, se vamos ficar só com dois ou três avançados, que tipo de jogadores é que vão ser. Portanto, assim de chapas, e sim, sai um Darwin com este número do campeonato, mas do Benfica, precisamos de outro. Pelo menos com um nível parecido, sim, óbvio. É. Mas que se calhar não é. Se calhar, em termos de jogo jogado.
Não consigo mais, eu não consigo mais.
Se mas se calhar, em termos de jogo jogado, se calhar depois que as mexidas têm que ser feitas com esta nova dinâmica do treinador, se calhar não é necessário ter um Darwin. Se calhar, vou inventar. Se calhar agora o Musa vai ser a nova cereja no topo do bolo. Estou a falar de cor, como é óbvio. E portanto, isto depende muito do que enviar agora.
Vocês querem dizer que comprar a camisola do Musa se ele marcar 30 golos?
Eu compro, eu faço as apostas deste ano.
Está feito?
30 gols? 30 gols comprou a camisola da Musa.
Espera.
E eu vou fazer mais, né?
Não. Tu pôs uma a dizer: o Baquer é a minha musa.
Pode ser. Fafá é a minha musa.
Sem números, só que o Baquer é a minha musa.
Não, mas até digo mais, estou à vontade. Eu não fui uma contratação que me excitasse especialmente a questão da Musa. Não sou contra, mas não mexe assim demasiado comigo, nem acho que seja um jogador. Eventualmente que possa mexer muito no Benfica, mas se calhar estou enganado, espero estar enganado. E portanto estou à vontade para dizer isto: se bateres 30 golos, Musa.
Está feito. E tu gravas fazes uma tatu do André Almeida.
Olha, isto já, é que ele nunca saiu, pá.
Fónix.
E tive tantas oportunidades
para sair. Estou aqui a falar da tatuagem do André Almeida. Queres dizer alguma coisa sobre isso?
Claro.
Pois é, está a treinar, está a treinar a tatuagem.
Que não é Alcoólicos Anónimos.
Vamos fazer só aqui o bigodinho do André Almeida.
Só o bigodinho aqui.
Mais nada. Olha, deu um pato. Ai, Jesus.
Não um pato,
ainda falta o pato atacar.
Vitória,
olha outro, olha outro. Isto é um sinal.
Está
feito? Estou lá, despedido das pessoas.
É como um pouco como dizia o Peter, esta fase. Bom, primeiro vamos a falar de uma questão que foge um pouco ao Benfica, mas não, que é a nossa forma como vivemos o futebol. A segunda é esta parte do Darwin e das expectativas deste ano. É isso. Este é aquele momento descolando dos fontanários e dos. Ai, a diz que disse, não sei o que é isso. Eu continuo a dizer, já disse outra vez.
Estou fora.
É zero importante e pá. E acho que não faz bem a ninguém andar viciado em ser o primeiro a falar que eventualmente pode vir. Outra coisa é quando já são certezas e começamos a imaginar como é que esses jogadores vão resultar no Benfica que aí vem. Porque precisamos tirar muitos jogadores e fazer uma equipa com o tempo. Este ano vai ser um ano muito, muito complicado. E portanto, Darwin já vai, os que saírem saem.
Os ficarem
ficam. E os que ficarem é com esses que temos que trabalhar. Ah. E com mais um ou dois reforços, acho que sim. Hoje é quase garantido o Neres. Acho que falta se cá ainda mais uma outra posição, podemos discutir se falta ou não um guarda-redes, etc. Mas cá estaremos.
Um guarda-redes, um central, um médio defensivo, um médio centro, um extremo.
Com a inflação que está, acho que é que vamos gastar.
Agora vamos pôr stop e vamos gravar outra, só falta das falta há mais duas horas. Só falta
mais duas horas.
E não esquecer, a partir de 24 já estarão à venda os rapazes.
É.
Sim, cheio de manhosos.
Também precisamos de.
Encher o estádio.
Muita gente nos estádios. Que é uma força incrível.
As médias dos 50 mil.
Sim.
Era importante.
Pronto, está feito, não é?
Sim.
Está feito?
Então vá, digam adeus.
Adeus. Não, vá, ok.
Não, só uma nota final, ainda agora tivemos num pavilhão cheio no futsal feminino e dizer que isso também tem sido uma coisa muito fixe, que é... foi uma grande decisão colocar os bilhetes de borla para ir às modalidades, porque de facto tem enchido os pavilhões, tem havido um grande ambiente nas modalidades. O Benfica está a ganhar títulos, ainda pode ganhar mais. E é tentar transpor isso para a nova época de futebol. Temos treinador novo, vida nova. E acreditemos que, não sei se somos já campeões nesta próxima temporada, mas que sintamos que o Benfica vai regressar aos títulos, vai regressar aos troféus e vamos regressar às alegrias. Lembre-se.
Eu nunca digo adeus, digo sempre até já. Portanto, pegando nas palavras do Baqueiro, aproveitar esta proximidade que há nas modalidades e com o Benfica, sobretudo com o Benfica, e começar a época bem. Eu já estou um bocadinho ansioso, estava farto do futebol e já estou com um bocadinho de saudades, já tenho saudades de ir ao estádio, de estar com esta malta toda mais vezes ao fim de semana, e portanto, até já, espero que isso já seja breve, seja muito breve.
Pronto, está feito. Espero que tenham gostado de mais um Benfica Independent on Tour, BI on Tour.
BI on Tour.
Em breve vamos estar de volta com mais coisas calientes.
Calientes.
Cenas. É, em breve vamos a um evento também, que não vamos revelar. Vamos a mais um evento, portanto vamos fazer uma mini reportagem também para vocês, coisas do Benfica. E portanto, deixem nos comentários o que é que vocês acham sobre estes dois temas, sobre a saída do Darwin e sobre o Benfica e as seleções, vá, digamos assim. E pronto. Um grande abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica!
Viva!